Olá pessoal, a aula de hoje é sobre construtivismo, sobre o texto do Alexander Winnett, Anarquia que os Estados fazem dela. A gente começa a se aproximar das teorias mais críticas de relações internacionais. O Winnett, o construtivismo é uma teoria bem na divisa entre as teorias explicativas e as teorias críticas das relações internacionais. Já na aula seguinte, a gente começa as teorias críticas com Robert Cox, né? É a teoria. Com a qual eu venho trabalhando mais há um bom tempo. Eu estudo bastante identidade política internacional, identidade política externa, e o Alexander Winnett é um dos autores mais importantes, é o mais influente autor que usa o conceito de identidade em relações internacionais. É também a teoria mais sociológica de relações internacionais. Eu acho que talvez essa é a razão pela qual eu tenha me interessado mais pelo construtivismo ao longo do tempo, né? Eu fiz ciências sociais também, estudei muito Max Weber no curso de ciências sociais. E o autor que mais influencia o Alexander Winnett é o Anthony Giddens, que por sua vez é muito influenciado pela análise weberiana da sociedade, né? E o Anthony Giddens é o cara que cria a ideia, não que cria, mas que desenvolve bem a ideia de estruturação mútua entre estrutura e agência, que a gente vai falar, que é a base a partir da qual o Alexander Winnett constrói o texto Anarquia, o que os Estados fazem dela. Né? O texto, esse é um artigo que foi publicado na International Organization, e lá no, na ementa da disciplina tem esse artigo, e tem mais um capítulo do livro dele, que é Social Theory International Politics, que é um dos melhores livros de relações internacionais já feitos, é muito bom, né? Alessandro Eni está junto com todos esses quatro que a gente viu até agora, né? O Waltz, o Mersheimer, o Keohane, o Wallerstein e o Alexander Eni são os caras mais citados em relações internacionais do mundo, né? São os mais influentes autores contemporâneos. Alexander Eni é professor da Universidade de Ohio e ultimamente ele escreve sobre vários temas, escreve até sobre OVNI e as relações internacionais e agora fez o último livro que é sobre teoria quântica das relações internacionais utilizando a teoria quântica da física, né? Esse livro eu não li, não consegui chegar ainda. Eu até tenho o livro, mas é algo ainda muito aquém na minha capacidade de análise. Vamos só então compartilhar a tela aqui. Deixa eu dar uma pausada que não abriu o arquivo aqui, só um minutinho. Vamos lá, acho que agora eu consigo aqui. Aí está, essa é um pouco a linha do construtivismo. Ele tem uma autora chamada Mara Zefus, que fez um livro muito bom que conta a história do construtivismo em relações internacionais, e ela considera o construtivismo três correntes do construtivismo, que é a corrente do Alexander Winnett, do Friedrich Kratochvil e do Nicolas Onuf. O Nicolas Onuf, às vezes, dá aula aqui no Brasil, professor da PUC do Rio, é um canadense, professor da Universidade de Toronto, se não me engano, no Canadá, não lembro exatamente a universidade, mas às vezes dá aula no Rio. A gente vai falar mais para o Alexander Winnett, que é o propósito aqui da aula, né? Então, o grande livro que influenciou o Winnett é esse livraço do Anthony Giddens. Anthony Giddens é um sociólogo britânico, foi muito importante nos anos 90, porque ele era amigo do Tony Blair na Inglaterra, e é ele que criou aquele conceito, aquela discussão sobre a terceira via, que envolvia até mesmo o Fernando Henrique Cardoso, que era amigo do Anthony Giddens, né? Naquela época, nos anos 90, no final dos anos 90. E ele teve muita influência no governo britânico naquela época, mas é professor da London School of Economics e é o sociólogo contemporâneo mais citado, mais trabalhado da sociologia, né? Ele escreveu esse livro em 84, tem vários livros, tem mais de 30 livros, né? Mas esse é realmente um livro muito interessante, chama The Constitution of Society, The Outline of the Theory of Structuration, estruturação, né? A teoria da estruturação, que é a teoria proposta pelo Anthony Giddens e, como a gente vai falar rapidamente aqui, é a inspiração do Alexander Winnett quando ele fazia doutorado. Ele foi professor da Universidade de Yale aqui também um tempo e foi aí que ele desenvolveu as ideias do artigo, né? Então, o que que é o construtivismo, que ele difere das teorias prévias, né? E esse é um ponto fundamental, né? O que a gente viu nas teorias prévias, as teorias principalmente o realismo, o institucionalismo e também o marxismo, né, existe para essas teorias existe um mundo pré-determinado, né, em que a estrutura do sistema internacional para todos eles ela é muito pesada, ela é previamente estabelecida e ela condiciona demais as ações dos atores. Os atores ficam muito restritos ao peso dessa estrutura, né? Já o construtivismo vai tentar inverter essa ampulheta, né? Essa virar a ampulheta, né? Não se vira totalmente, ela fica no meio do caminho, né? E eles vão tentar, a partir da premissa, isso é uma premissa diferente, né? De que o mundo não é dado, o mundo é construído pela interação social. Né? Então, a interação entre os atores e os processos de comunicação entre os agentes constrói os interesses e as preferências desses agentes. Né? Então, aquela coisa genérica de que os estados querem sempre sobreviver, como é o Waltz, ou querem sempre hegemonia, como é o Mersheimer, por exemplo, ou querem cooperar, como são o Kilrene, ou os estados são fruto da disputa entre as classes, como é o Wallerstein, isso não existe. Essas são possíveis. Né? São possíveis interesses construídos dos estados, mas são interesses que são construídos pelo processo de interação. Então, na realidade, a ideia da anarquia como sistema internacional, ela não é dada previamente. Ela está em disputa constante, né? E essa mesma anarquia, ela ainda que formalmente ela existe, porque do ponto de vista jurídico não há nenhum estado acima dos demais, ela pode adquirir vários tipos de configurações diferentes. E sendo apenas uma delas a configuração hobbesiana, que é a configuração dos realistas, por exemplo, ou a configuração marxista, que é a configuração que o Immanuel Wallerstein adota, né? Ela pode adquirir essas configurações, mas ela pode atingir tantas outras configurações como a gente vê, né? Porque, para o construtivismo, os atores sociais, no seu processo de interação, eles têm alguma capacidade de alterar a cor dessa estrutura. Essa estrutura continua sendo importante, ela continua tendo peso, mas ela perde essa proeminência, e a palavra é essa, proeminência ontológica, né? Que a ideia de ontológica é tudo aquilo que você consegue observar na análise empírica, do problema, né? Então, aquilo que é visto, aquilo que é ontologicamente capturado, né? Então, o que a gente estava vendo em todas as teorias prévias, o que era ontologicamente capturado era a estrutura do sistema. Essa estrutura tinha diferentes formas. O Waltz era uma coisa, o Mersheimer era outra e o Wallerstein era outra, né? E o Kilrene era uma forma do Waltz, né? Agora não, agora você tem essa estrutura, ela pode ser essas quatro, pode ser nenhuma delas, né? Porque os atores vão interagir, e isso vai mudar. Então, não existe interesse fixo, eterno, em todas as ações do sistema internacional, seja no futuro, seja no presente, ou seja no passado, como a gente viu, com as teorias explicativas de um modo geral, né? Então, como eu falei, é uma negação de qualquer antecedência ontológica de agente ou estrutura. E nesse sentido, agente e estrutura são co-constitutivos um dos outros, e nenhum precede o outro, nem no tempo, nem na capacidade de influenciar mutuamente, né? Trata-se de um processo contínuo e permanente de mútua influência, né? Então, enquanto você tinha num sistema lá em que a estrutura pesava sobre os agentes, que a gente viu em todos os autores anteriores, agora o agente pesa também sobre essa estrutura. E isso vem da teoria da estruturação do Anthony Giddens. Então, quais são. Por isso que o Kilrene, ele come... o Kilrene, desculpa, o Alexander Wendt, ele começa a caminhar um pouco para, como a gente vai ver mais para frente, para as teorias críticas em relações internacionais, porque ele começa a fazer uma distinção muito importante entre aquilo que são chamadas as teorias positivistas ou teorias racionalistas, que eu chamo aqui, né, de teorias explicativas, para ficar mais fácil para vocês, não é? Do próprio construtivismo, né? Então, como eu falei, para os racionalistas, e racionalista aqui inclui todos aqueles que utilizam a ideia da teoria da escolha racional, então é Waltz, Kilrene, Mersheimer, né? As preferências geram os comportamentos, mas eles não se perguntam como esses interesses e essas preferências são formados. Então, como os interesses são estáveis, né? Ou eles são de sobrevivência, ou eles são de cooperação, ou eles são de hegemonia, né? Os analistas, o que o Waltz, o que o Kilrene e o que o Mersheimer faz é que eles têm diferentes maneiras de interpretar o comportamento dos estados a partir desses princípios gerais de interesses, né? Agora, eles não se perguntam como e por que que esses interesses são formados dessa maneira. Na realidade, para eles, os interesses são atributos da estrutura. Como existe uma estrutura internacional, é como se o Estado nascesse e, ao nascer, ele automaticamente adquiria a ideia da sobrevivência, né? Porque está dado pelo sistema, né? Agora, por que que essa, como essa sobrevivência é construída? Eles não se trabalhavam, eles dão uma pré-estrutura, o mundo é pré-determinado pela lógica hobbesiana, como a gente viu, né? Agora, que os construtivistas dizem que as ações dos atores têm influência nesse processo da constituição das preferências, ou seja, elas produzem e reproduzem concepções do self, daquilo que o ator é, e do outro, né? E como tais identidades e interesses estão sempre em processo, né? Então, o Estado ele pode querer sobreviver numa relação específica, numa situação hobbesiana específica, ou o Estado pode querer cooperar numa situação, digamos assim, lockeana, ou do John Locke, né, para usar uma metáfora aí que pode explicar o que o Kehlenian, ou o Estado pode agir numa situação kantiana, que ele busca a paz, a solidariedade. Não está dado ao Estado o seu interesse. E é o processo. Então, ele é ao mesmo tempo os três. Por isso que a análise fica mais complicada e mais sofisticada também. Porque o processo de construção da identidade, que esse, a identidade é a base da preferência. Quer dizer, se eu sou um Estado, de acordo com o realista, se eu sou um Estado-nação, eu quero sobreviver. É isso que um realista como Waltz diria. O Mersham diria: se eu sou um Estado-nação, eu quero, principalmente uma grande potência, eu quero se tornar hegemônico, né? E o que eu diria: se eu sou um Estado-nação, eu quero cooperar. O Erich vai dizer é que, assim, pode ser essas três, mas depende do qual outro estado que você está interagindo naquele processo em particular. Então, se até pode começar, o estado até pode começar com uma ideia de sobrevivência, mas se o estado com o qual ele vai entrar em relação, estabelecer uma relação, não tem essa percepção de que é preciso sobreviver, o estado lá tem uma preferência, uma diferença de política externa, na interação com o outro eu posso alterar essa minha preferência em relação à política externa, né? Ela não é necessariamente a ideia de sobreviver. O que os realistas dizem é que todas essas outras preferências possíveis, como você é um país solidarista, você é um país status quo, você é um país hegemônico e tal, tudo isso aí é espuma, que na verdade, se você raspar toda essa espuma, assim, o que sobra é a ideia de sobrevivência, né? É quase uma teoria conspiratória que os realistas são, assim. Tem um monte de coisa que atrapalha o cenário e eu sei aqui, só eu sei a causa efetiva de como as coisas funcionam, né? E eu tenho aqui uma explicação simples e elegante que soluciona todos os problemas, né? Tipicamente a lógica do pensamento conspiratório que a gente vê aí no atual governo, né? Que tudo, na área de relações internacionais, tudo parece um complô dos globalistas anti-Brasil, anti sei lá o quê, que na realidade é uma forma simplória e simplificada de explicar os problemas internacionais, que são muito mais complexos, muito mais difusos de serem compreendidos do que uma teoria qualquer consegue. O que os construtivistas estão tentando fazer é sofisticar essa interpretação do sistema internacional a partir de olhar para essa tal espuma que os realistas pensam, como na realidade uma espuma que tem capacidade ontológica, ela explica fenômenos, elas são fenômenos reais. E os estados, a partir daí, desenvolvem suas políticas externas. Então, o Brasil é potência média na hora que negocia com os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos até podem reconhecer o Brasil como potência média, né? O Brasil não é igual à Bolívia, então o Brasil é uma potência média. Mas o Brasil é uma grande potência para Bolívia e Paraguai. Então, a depender de quem o Brasil negocia com a política externa, ele altera essa preferência internacional, né? Qual outro ponto aqui? Deixa eu cair meu celular aqui. Opa. Qual outro ponto aqui dos racionalistas versus construtivistas, né? Então, se por um lado os construtivistas não descartam as causas materiais, por outro consideram que as ideias e os valores que definem a relação do agente com o mundo material desempenham uma função central na formulação do conhecimento sobre esse mundo. Porque existe um ponto importante, que é o seguinte: para os realistas, assim como os marxistas ortodoxos, como a gente viu do Wallerstein, o que define o sistema internacional é uma percepção da materialidade do sistema internacional. Enquanto para os realistas é uma distribuição de capacidade militar, e para os marxistas é a lógica do funcionamento do sistema capitalista, ambos têm uma visão materialista da realidade. O que os construtivistas dizem é o seguinte: não cabe aos. O construtivismo não nega o peso da materialidade. Mas o que eles dizem é que a materialidade, a configuração dessa materialidade, ela é entendida a partir do campo das ideias. né? Ele é compreendido a partir do campo das ideias. Significa que, de acordo com o Engist, por exemplo, o sistema internacional, mais do que ser marcado pela distribuição da capacidade dos estados, ela é um sistema internacional marcado pela distribuição das ideias que os estados fazem acerca da materialidade ou não que é desse sistema internacional. Então, a ideia de percepção sobre a materialidade é mais importante do que a materialidade em si. Né? Então, os estados obviamente não conseguem fugir do peso da materialidade, seja ela da produção econômica, ou seja ela da questão militar, mas eles têm diferentes formas de perceber isso. Né? Então, os interesses não são definidos exatamente a partir do quanto mais poder material e qual a posição que eu estou no sistema capitalista global. Né? Então, como a gente viu no Wallerstein, o teu estado, se você é um país semi-periférico, você vai fazer um esforço lá para tentar ser país central, né? E se você também é semi-periférico, você vai tentar evitar ser um estado periférico. O estado age conforme a lógica da produção econômica e da disputa entre as classes dentro do seu território nacional e responde à lógica da disputa dessas classes no sistema internacional, né? Então, é um estado que responde sempre a uma questão material que é previamente estabelecida, né? Os construtivistas vão dizer que não é sempre assim, que isso acontece, mas é que não é sempre esse o processo, né? É que depende muito das ideias compartilhadas pelos estados acerca do sistema internacional. Então, se os estados compartilham as ideias sobre o sistema internacional e essas ideias definem o mundo dentro da lógica marxista, né, de centro, periferia, semi-periferia, eles vão responder essa lógica. Agora, se eles constroem o sistema internacional a partir da lógica hobbesiana, né, de sobrevivência e de força, eles vão construir o Estado dessa maneira, o sistema internacional dessa maneira. Se eles compartilham as ideias de que o sistema internacional deve ser definido por uma lógica lockeana, digamos, John Locke, né, portanto, de comércio, de liberalismo econômico, eles vão responder dessa maneira. Então, são as ideias que os estados constroem acerca dessa ordem internacional são mais importantes do que a materialidade específica dessa ordem, porque as ideias, uma vez colocadas, alteram a percepção do que é importante em termos de materialidade. Se os estados têm uma visão comercial do mundo, se o que mais importante é o comércio, a liberdade econômica e tudo mais, se isso é mais relevante que outros aspectos, o fato dos estados terem mais ou menos bombas atômicas não é muito relevante para eles. É menos importante, porque o que importa é o comércio, a capacidade de comércio. Agora, se você vive numa lógica lockeana, numa lógica hobbesiana do sistema internacional, aí sim. Aí a sua capacidade de fazer bombas atômicas ela é relevante e porque tem a ver com a ideia que você constrói sobre o sistema internacional. Então, se hoje você é Armênia e Azerbaijão, como a gente está vendo aí, estão entrando em guerra. Dentro daquele subsistema do Cáucaso e sul da Rússia e norte da Turquia, né, aquela região onde se encontra Azerbaijão e o que a gente está vendo ali está se imperando uma lógica tipicamente hobbesiana. É uma anarquia, uma subanarquia do sistema internacional que se impõe de maneira hobbesiana, os estados agem conforme isso. As grandes discussões que aconteceram nos últimos 20 anos em torno da região do Nagorno-Karabakh, que é a região que está em disputa entre a Armênia e a Azerbaijão lá, é tentar transitar de uma lógica tipicamente hobbesiana, que a única coisa que importa é a capacidade militar e a posição militar e de defesa dos estados um perante o outro, para uma lógica de cooperação, uma lógica copiana, lockeana, ou mesmo uma lógica kantiana, de paz absoluta, né? De lá Immanuel Kant, uma construção de uma instituição internacional, que é um tratado de paz que se estabelecido entre as partes e que as partes param de investir tanto em forças militares e começam a gerar uma situação de pacífico, um relacionamento pacífico entre eles, né? Então, o que o Alexander Wendt está falando é que existem vários tipos de ordem internacional ao mesmo tempo, não existe uma única ordem internacional, que é um peso geral sobre os estados, né? Não existe um único tipo de anarquia do sistema internacional. Há vários tipos de anarquias que estão em conflito, em um fluxo contínuo, né, de mudança, exatamente porque elas são construídas a partir da percepção e do campo das ideias que os estados têm sobre ela. E essas ideias, por sua vez, são um subproduto, digamos assim, da identidade desses estados, como eles assumem o papel que eles têm no sistema internacional. O Celso Laffer, que é o ministro, foi ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, ele é professor emérito do IRI, não sei se vocês sabem, e professor aposentado da São Francisco, né, da USP. Ele tem um livrinho lá que ele diz assim que a identidade internacional do Brasil ela é construída tanto pelo histórico, a bagagem histórica que o Brasil tem, que ele pai, como o papel que ele representa no mundo. E esse papel que ele representa no mundo tem muito ligado à percepção que ele constrói sobre esse mundo. Que tipo de mundo internacional que você constrói? Durante muito tempo da política externa brasileira era um mundo dividido entre países ricos e países pobres, né? E o centro da nossa política externa era a questão de desenvolvimento. Então, a percepção do mundo era agir numa política externa em que o Brasil alcançasse posições, né, mais privilegiadas em termos de desenvolvimento, e a política externa era um instrumento para chegar a isso. Essa é uma percepção que ficou dominante na política externa do Brasil durante muito, muito tempo. Por exemplo, no atual governo, esse tipo de percepção sobre o sistema internacional não existe mais. O sistema internacional não é percebido pelo Bolsonaro uma questão, pelo governo Bolsonaro, uma questão entre ricos e pobres, desenvolvimento e subdesenvolvimento. É um sistema internacional percebido dentro de uma lógica de disputa global entre conservadores e globalistas, né? Então é importante você reconstruir a ordem internacional de acordo com os critérios conservadores para proteger essas populações conservadoras da ameaça globalista. Então, e o Brasil reconstrói a sua política externa a partir dessa percepção do que é o sistema internacional, né? Então, é um sistema internacional, nesse sentido, para o Bolsonaro, mais hobbesiano do que era anteriormente. Anteriormente, quando você falava que o mundo era dividido entre ricos e pobres, que precisava galgar certas posições nesse contexto, você estava mais dentro de uma lógica anárquica marxista barra loquiana, do que uma lógica hobbesiana, porque a lógica da guerra não era a explicação fundamental da política externa no Brasil. Então, o olhar do Brasil, da política externa brasileira sobre o sistema internacional, ele tá intimamente ligado à forma como se percebe o sistema internacional, como se constrói a configuração do sistema internacional. Para os Estados Unidos, a configuração do sistema internacional é outra, para o Brasil de uma maneira, para a Rússia outra. Então, você vê que são várias diferentes visões. Algumas vezes elas são compartilhadas. Durante muito tempo, a política externa no Brasil, ela estava em consonância com as políticas externas dos países da América Latina, por conta de todo o movimento dos não aliados, por conta do movimento, as políticas de substituição das importações. Então, a diferença entre eles, na política externa, era menor, né? Porque eles haviam um certo compartilhamento de visão do mundo e interesse, algo que sofreu uma grande ruptura agora no governo Bolsonaro, na medida em que a América Latina, muitas políticas externas dos países latino-americanos continuam nessa toada e a política externa do Brasil mudou completamente de lado. Por quê? Porque houve uma mudança da identidade brasileira. E essa identidade brasileira, ela está ligada à percepção que se tem sobre a ordem internacional. Então, o que que o Enio está falando? Ele é que tem várias ordens internacionais em disputa. Então, não é, a lógica de explicação do realismo é só uma delas, né? E ela é insuficiente, ela pode explicar um determinado contexto, mas ela não explica outros contextos, né? Então, a estrutura do sistema internacional não é um fenômeno material, dado, pré-determinado, ela é um fenômeno social, que é produto da interação entre os agentes sociais, nesses casos os estados, mas não só os estados, né? Então, e além disso, os interesses dos estados, eles são cognições ou ideias, né? Então, a distribuição de poder é constituída pela distribuição de interesses. Os estados têm diferentes interesses, com diferentes matizes e diferentes cores, né? Então, essa é uma visão mais interessante da ordem internacional, até porque ela permite você a entender melhor alguns aspectos do que outros, né? Para os racionalistas, as preferências geram os comportamentos, né? Como eu falei, eles não perguntam como os interesses são formados. Então, se os interesses são sempre os mesmos, o comportamento é sempre o mesmo, né? Para os construtivistas, as ações produzem continuadamente produz e reproduz a concepção de self. Então, como eu já falei, você altera a tua percepção de self com o passar do tempo, né? A base da sociabilidade é o compartilhamento de conhecimento. A estrutura é vista como a distribuição de ideias e conhecimento, como eu já falei. É uma distribuição de ideias que tem muito tem, que ela é muito instável logo no sistema internacional, porque altera o sistema é marcado por outras lógicas, né? Você não pode dizer que o sistema internacional da Guerra Fria é igual ao sistema internacional logo depois do fim da Guerra Fria em 91, né? Pelo menos até os atentados terroristas do ano de setembro, você tinha um tipo de sistema internacional cujo compartilhamento de ideias era diferente daquilo que você tinha na Guerra Fria. Talvez com a Guerra Fria você teve aí uma terceira configuração do sistema internacional, mais parecida com a Guerra Fria, mas por conta de ser uma lógica hobbesiana da força, embora os atores do que se diz força sejam outros, né? Não é a União Soviética mais dada. Mas você tem várias configurações da ordem internacional. E quando essa ordem internacional que eu estou falando é uma ordem definida entre as duas grandes potências. Mas é mais complexo que isso, porque o Brasil nunca aceitou essa ordem internacional das duas potências, né? Não só o Brasil, o movimento dos não aliados foi uma contestação do campo das ideias. Falar, pessoal, vocês estão aí, União Soviética, brigando entre vocês dois aí, o nosso tema não é esse, o nosso tema é Norte-Sul. Né? Tanto que o movimento dos não aliados vai ter o um início lá, vai ter Egito, vai ter Iugoslávia, vai ter o Paquistão, Brasil, Índia, né? Vários países com alguns comunistas, outros capitalistas, outros no meio do caminho, que estão pensando que a lógica de desenvolvimento é mais importante que a lógica de segurança. Né? E aí eles tentam mudar a ordem internacional, mas ainda tinha um peso, para mostrar um pouco da estrutura, que ela ainda é relevante. Você tinha as duas grandes potências cujo comportamento era baseado na lógica hobbesiana. Como elas têm muito poder material, elas acabam influenciando e constrangendo aqueles que querem e pensam diferente sobre a ordem internacional. Mas isso não significa que eles respondem automaticamente à lógica hobbesiana. Eles têm espaço para contestar e tentar criar outras anarquias por dentro disso. Né? No livro Social Theory International Politics, o Enet ele trabalha com três tipos de anarquias, como eu já falei, que é a anarquia hobbesiana, lockeana e kantiana. A gente poderia falar sobre tantas outras aí. Eu gosto muito de pensar lógicas regionais, anarquias regionais e não tanto anarquias globais, né? Então, os construtivistas se diferenciam dos racionalistas, voltando, né, que é a soma de realismo, dos dois tipos de realismo e institucionalismo, de três maneiras centrais. Enquanto os racionalistas enxergam o Estado como um ator egoísta, os construtivistas enxergam o Estado como um ator profundamente social. Ele pode ser egoísta, mas não é sempre egoísta. Enquanto os racionalistas enxergam os atores como exógenos do modelo de análise, já vou explicar, os construtivistas enxergam como endógenos aos modelos. O que é exógeno ao modelo de análise? Você vai analisar uma situação em particular. Você vai lá, você pega o estado A e o estado B, eles já vêm pronto para análise, porque eles querem sobreviver, ou eles querem ser hegemônicos, né? Ou eles querem cooperar. Então, sai exógeno na análise. Você não olha efetivamente para o caso concreto e vê, bom, o que eles percebem nessa lógica, né? Então, muitas vezes, o que acontece nos meus debates, eu vejo muito isso, o cara adota uma linha realista, ela lá e puxa aquele modelo realista, enfia na América do Sul, e aí os estados, e aí ele perde, porque o modelo é muito duro, né? Ele é o do Waltz ou do Mearsheimer, ele é muito duro, ele tem uma expectativa já. Então, se você é grande potência, você vai buscar hegemonia, você só fica discutindo quais são as diferentes estratégias para ser hegemônico, conseguir chegar a ser hegemônico ou não, né? Mas se você pega esse modelo e joga para cá, você tem muito pouco espaço de manobra. Isso foi feito, né? Existe um Carlos Escudé, que é um argentino que escreveu uma teoria que foi muito influente aí no período do governo Menem na Argentina, que chamava realismo periférico, em que ele pegava o realismo lá, aplicava num país como a Argentina, e o que restava a Argentina no modelo tipicamente realista é fazer bandwagoning, é seguir o líder dos Estados Unidos. E aí, nessa seguir o líder, a Argentina ia conseguir alguns espaços de concessão, de negociação, dada a importância que a Argentina poderia ter para os Estados Unidos. Quer dizer, o governo Menem foi relativamente fracassado em termos de política externa e foi muito influenciado pela ideia, pelo pensamento do realismo periférico. O que é o realismo periférico? É uma tentativa de puxar lá do pensamento realista um modelo de análise para a política internacional de um país como como a Argentina, né? E isso acabou dando muito certo, né? Ela influenciou a política externa concreta, né? Uma análise construtivista entende o modelo, os atores como algo endógeno, né? Você tem que olhar para os atores e ver exatamente qual é a percepção que esses atores têm no sistema. Então, não é a prioristicamente que você vai pegar um modelo realista, jogar sobre a região e achar que você vai responder tudo. Não vai. Por exemplo, agora no contexto de guerra dura lá, como na Armênia e no Azerbaijão, talvez os realistas tenham muito a explicar, mas talvez não, depende de você olhar como é que as identidades e as percepções estão sendo construídas no campo, né? Exatamente no caso concreto. Então, número três, enquanto os racionalistas enxergam o sistema internacional como reino estratégico, os construtivistas, o Lenin, né, enxergam como um reino constitutivo, né? Então, como é dado os realistas pensam sempre na questão estratégica, como o Estado vai agir, usar meios e fins para atingir seus objetivos. Isso pode efetivamente ocorrer, pode ser a lógica que explica muito, como pode não ser, né? Então, o construtivismo procura observar exatamente, empiricamente, como os Estados constroem seus interesses na interação um com o outro como é que essas identidades constroem esses interesses na interação com o outro e os tipos de e as expectativas e percepções que os estados têm da ordem internacional, do sistema internacional, que podem ser hobbesianos à la realismo ou podem não ser. Né? Então, como o interesse é constituído para o Alexandre Wendt? Os estados têm determinado interesse por causa das representações que possuem acerca de si mesmo e dos outros. Então, no, na obra aí, que é uma obra teórica, então ele cria alguns modelos, ele usa o modelo weberiano de tipo ideal, né? Que assim, eu estou usando aqui o modelo mais essencializado, mais exagerado possível, que é para você entender como é que isso pode ser alterado. Então, divide, desculpe, os interesses dos estados em pelo menos três tipos, que são chamados estados status quo, os estados revisionistas e o estado coletivista. O estado status quo, quem é? Que ele não tem interesse em conquistar outros estados ou mudar as regras do sistema internacional, né? Seus interesses são de estabilidade, em virtude das suas percepções e da ordem internacional e seu lugar nela como algo desejado, desejável e satisfatório. Então, assim, hoje, 2020, ano que a gente está aí no meio dessa pandemia, quais estados estão confortáveis com o seu papel no sistema internacional? Né? Provavelmente os Estados Unidos, mas eles estão sofrendo ameaça da ascensão chinesa, então eles estão desconfortáveis, mas eles têm consciência de que o status quo deles é bom. Os europeus talvez sejam pró-status quo, significa que eles acham que as regras atuais do sistema internacional mais os favorecem do que o contrário. Eu acho que sim, quer dizer, porque a Europa, como poder político, é declinante, seja ela unificada ou seja ela em separado, e as regras asseguram à Europa é uma posição privilegiada no sistema. Coisa que eu sempre digo, o fato do Reino Unido e a França terem no Conselho de Segurança cada um poder de veto é um anacronismo do fim da Segunda Guerra Mundial, que não está ligado à realidade de poder militar, pelo menos de defesa, que a gente vê no mundo, né? A Europa deveria ter só um poder de veto no Conselho de Segurança e não dois. É um descompasso, claro, né? Ou a Europa poderia ter mais poder de vetos desde que outros países do sistema também tivessem poder de veto, como o Brasil, Japão, né? Dentro do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é uma regra que assegura a Europa, né? O Reino Unido, principalmente, que é um país absolutamente decadente, agora que saiu do Brexit, aí, fez o Brexit mais decadente ainda. É algo realmente, é uma janela muito curta da história, um país tão pequeno como o Reino Unido ter sido o império que foi, porque não tem meios para sustentar isso, né? Na Primeira Guerra Mundial isso ficou claro, porque é muito pequeno. E agora com o Brexit eles podem perder até a Escócia e a Irlanda do Norte, vão ficar menores ainda, né? É muita irrelevância. Pode ter Oxford, Cambridge, pode ter o que tiver, não vai sustentar por muito tempo. Então são estados status quo, que estão lá bem, tô gosto do lugar e tal. A China é um estado status quo? Não. Ela é revisionista do sistema internacional, ou seja, ela agirá por meio de percepções de que o caracterizam como vítima, né? Ou como raça superior, e aí é um problema. A China tem. Isso é uma questão sempre colocada, né? Por conta do colonialismo, há um backlash, né? Uma revolta contra a ideia da superioridade racial no sistema internacional, porque o colonialismo é a ideologia que justificou o imperialismo. E dentro do colonialismo existe a ideia da hierarquia racial. Os brancos são superiores a todas as outras raças, né? O darwinismo social tentava estudar isso cientificamente, fazia tabelas, colocava os brancos lá numa tabelinha de evolução, assim, acima, os negros no meio, os japoneses lá embaixo e tal. Então, é assim, olha, ele é superior, geneticamente superior a esse, geneticamente superior a esse, geneticamente superior a esse. Então, havia ali obviamente, uma teoria racista, né, que justificava o colonialismo. Os estados revisionistas, eles estão em revolta contra isso. Porque as regras do sistema internacional que a gente tem hoje, elas começaram a ser construídas na Liga das Nações, né, no final da Primeira Guerra Mundial, em que os europeus tinham poder sobre o sistema internacional. E eles ainda tinham esse poder na Segunda Guerra Mundial. Então as regras são colocadas, elas são sobretudo produto do colonialismo. As regras que você tem. Os países centrais, os países Europa e Estados Unidos sempre têm instituições, sempre se dominam as instituições internacionais, têm mais funcionários, têm mais votos, têm mais peso, até pagam mais dinheiro para manter essas instituições. As instituições estão em Nova York, em Genebra, né? Elas não estão em Pequim, elas não estão em São Paulo, né? O que é um Estado revisionista? É um Estado que se revolta contra isso. Ele pode falar isso, ó, eu sou uma raça que foi, que é um problema racial, né? Eu fui vilipendiado durante muito tempo pelo colonialismo e eu acho que eu estou numa situação subalterna do sistema internacional, né? Ou eu sou vítima desse sistema internacional. O sistema internacional você me colocou como pária, né? Então, as percepções acerca dos outros serão dos infiéis ou império do mal ou sistema internacional como injusto e ilegítimo. Alguns estados são ultra-revocalizados nesse aspecto e outros são menos, mas continuam sendo revisionistas. A China é revisionista, o Brasil, em certo sentido, é revisionista. Talvez a América do Sul esteja feliz com o seu status quo, mas com certeza não está feliz com o seu status quo internacional. O fato do Brasil pleitear sempre cadeira no Conselho de Segurança é um exemplo de que o Brasil não é feliz, né? A política brasileira não se sente contemplada pelas regras do sistema internacional. Existe um livro muito bom do Eugênio Vargas, que chama Brasil Sexto Membro, né? Que conta a história de por que o Brasil perdeu a oportunidade de se tornar a sexta cadeira no Conselho de Segurança, né? Como que os soviéticos e os britânicos cortaram o Brasil, os americanos até queriam colocar o Brasil, não fizeram muito esforço também, mas o Brasil não fez esforço, né? O Brasil não foi lá buscar e fazer o governo virado do governo Getúlio Vargas para o governo Dutra, ser membro do Conselho de Segurança, né? Com poder de veto, né? Porque afinal tinha sido um dos vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Né? O Irã é um país altamente revisionista, para ele todo o sistema internacional, principalmente no entorno do Oriente Médio, é um complô, o Império do Mal contra eles. Eles precisam fazer uma luta gloriosa contra esse Império do Mal. E por fim, existe aqueles chamados Estados coletivistas, que têm o desejo de ajudar os outros. Para eles não têm problema de segurança internacional. Então é a Noruega, a Suécia, esses países que todo mundo quer morar lá, mas todo mundo morre de frio. Né? Eles têm uma percepção diferente da ordem internacional, né? Que ela não é caracterizada por um problema constante de segurança. Eles estão relativamente confortáveis com a ordem internacional, os coloca numa posição privilegiada, né? E, portanto, isso é um exemplo de que não é sempre sobreviver. Existem diferentes estados, eles pensam diferentes percepções, diferentes percepções sobre si mesmo, quem eles são como identidade internacional e os outros países e o sistema internacional. E aí nós estamos chegando aqui na ideia central, que é a importância do conceito de identidade, né? Eles têm a crítica às noções de identidade como algo pré-determinado. Identidade é vista com uma perspectiva endógena da análise, né? A identidade é coletiva e, portanto, fruto de processos relacionais e sujeitas a mudanças. São processos relacionais que podem levar às mudanças de identidades coletivas, que, por sua vez, podem modificar a lógica de funcionamento da anarquia, que é um pouco eu estava usando o exemplo do Brasil, né? São novos processos relacionais. Hoje, qual que é a preferência da política externa do Brasil em termos de relacionamento? Quais são as prioridades? O Trump, não é os Estados Unidos, é o Trump, e outros países conservadores de extrema-direita. Então, é Polônia, Hungria, o Savini, que é o partido que perdeu a eleição lá, não é a Itália, o governo italiano que ele decolhe, até fez parte do período, mas é o Salvini, é um tipo de partido político de extrema-direita. Né? Eles precisam desses atores para reconstruir a ordem. Né? Eles dependem, eles se encontram, eles acham que se encontram no processo revolucionário. Né? Eles têm a narrativa da revolução, né? Da extrema-direita. Né? Então, eles têm para eles o que acontece? Então, a identidade internacional do Brasil se altera completamente. Né? Então, a anarquia, como eu falei, não é mais caracterizada, seja de forma hobbesiana, ou forma loquiana, é por uma teoria da conspiração, existe um complô do negócio chamado globalismo, que dá para mais ou menos entender como um complô das instituições internacionais, o Jorge Soros, a Cuba, a China e a Venezuela. Eles têm um ultrapoder, manipula as instituições internacionais para criar um direito internacional que é contrário aos interesses dos atores domésticos, que é contrário às noções conservadoras dos atores domésticos, que procura impor de cima para baixo aquilo que você considera direitos universais, quando na realidade eles são direitos de uma família, de populações sem pátria, né? Então tem que lutar contra isso. Então eles estão lutando contra isso. A guerra deles é uma guerra santa. Eles alteraram a sua identidade da política internacional do Brasil e agem nesse sentido, né? E aí os relacionamentos se alteram porque a percepção sobre a internacional se alterou, né? Então é a identidade e a base dos interesses. Então, às vezes você acha essas coisas assim, como é que o Brasil briga constantemente com a China, sendo que a China é o seu segundo parceiro econômico? Uma das respostas talvez seja nessa percepção da ordem internacional. A China é um inimigo. A China não é um parceiro estratégico, como foi durante o governo Temer, governo Lula, governo Dilma, o Fernando Henrique. É um inimigo existencial, né? Portanto, você tem um inimigo, você tem que fazer taticamente acordos com ele, porque ele vai continuar comprando a tua soja e você precisa vender, mas estrategicamente ele é teu adversário, né? Então, pessoal, esses são os pontos na aula que a gente na aula de quinta-feira e sexta-feira. Eu vou retomar algum desses pontos. Eu vou pegar um pouco o texto do Anthony Giddens para vocês, para entender um pouquinho essa ideia da teoria da estruturação. Sugiro que vocês leiam ali o artigo "Anarchy is What States Make of It", do Alexander Wendt. É muito bom, muito legal. Dá para entender bem o pensamento realista a partir da leitura do Alexander Wendt, tá bom? Eu acho que é isso. Qualquer dúvida, a gente discute na aula de quinta ou sexta-feira. A gente já recebeu aí todos os seus trabalhos e a gente vai começar a fazer a correção em breve, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais.